Eu agradeço muito ao senador Pedro Simão, ao senador Álvaro Dias, em função de missão que terei em São Paulo logo mais. Mas eu, senhor presidente, tive a oportunidade de ontem estar participando do seminário diocesano sobre a campanha da fraternidade de 2012, ali com o ministro. Onde o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou sobre a realidade e as perspectivas a respeito da saúde no Brasil, tendo ali também o padre Jaime Crau, que é justamente o pároco da região e da igreja de Campo Limpo, da diocese de Campo Limpo. E foi uma oportunidade porque centenas de pessoas estavam lá presentes e, sobretudo, membros das comissões de saúde da Zona Sul do Estado de São Paulo. E é tão importante que a Igreja Católica Brasileira, neste ano, resolveu colocar o tema da saúde como o tema da campanha da fraternidade neste ano. Ainda na semana passada, na presença do ministro da Saúde, Dom Leonardo Ulrich Steiner, dia 22 de fevereiro, no auditório da sede da CNBB, lançou a campanha da fraternidade, que tem por tema Fraternidade e Saúde Pública. E, nesta ocasião, Dom Leonardo diz que o quão importante é que possa a cidadania brasileira ajudar o governo e o Estado. Os conselhos municipais são decisivos. Onde existe uma boa experiência da participação da sociedade nos conselhos, tem havido melhor aplicação de recursos, inclusive para a área da saúde. E assim, é muito importante que, e eu ontem pude testemunhar o diálogo tão positivo dos membros do Conselho de Saúde com o bispo com o ministro Alexandre Padilha. Por ocasião do lançamento, Dom Leonardo Steiner levantou os pontos que ainda precisam ser sanados pelo governo em relação à saúde. Com a campanha da fraternidade de 2012, a Igreja deseja sensibilizar a todos sobre uma das feridas sociais mais agudas de nosso país, a dura realidade dos filhos e filhas de Deus que enfrentam as longas filas para o atendimento à saúde, a demorada espera para a realização de exames, a falta de vagas nos hospitais públicos e a falta de medicamentos, sem deixar de mencionar a situação em que se encontra a saúde indígena, dos quilombolas, da população que vive nas regiões mais afastadas. O bispo auxiliar de Brasília, na ocasião, ressaltou que os problemas verificados na área da saúde são reflexos do contexto mais amplo de nossa economia de mercado, hoje globalizada, que não tem muitas vezes como horizonte os valores mais adequados. Pois bem, o ministro Padilha agradeceu o gesto da CNBB por trazer a saúde, em especial a saúde pública, como tema central da reflexão da quaresma e durante toda a campanha da fraternidade. Sabemos que isso provoca um debate permanente durante todo o ano na Igreja Católica e nas comunidades, e não poderia ter presente maior para o Sistema Único de Saúde do que esta iniciativa da Igreja Católica, afirmou o ministro, que reiterou isto na reunião ontem à vida na diocese de Campo Limpo. O ministro Padilha observou que a responsabilidade e os desafios de consolidar o Sistema Único de Saúde são enormes. Primeiro, pela dimensão de nosso país, desafio que nenhum outro país com mais de 100 milhões de habitantes assumiu. O Brasil assumiu em sua Constituição, colocando a saúde como dever do Estado, e depois assumiu o Sistema Único de Saúde, que tem como princípio levar saúde de forma integral e universal para toda a população. Sabemos que o desafio do SUS não é pequeno. E disse que tem uma esperança de que esta campanha, de que nesta campanha da fraternidade, cada uma das comunidades do país possam discutir o SUS real, aquilo que é a única porta para 145 milhões de brasileiros, que são aqueles que não têm planos de saúde privada. Com este debate, poderemos enfrentar os problemas a sanar na saúde pública do país. Fraternidade, sob o lema que a saúde se difunda sobre a terra, com o objetivo de suscitar, a partir de uma reflexão sobre a realidade da saúde no Brasil, um maior espírito fraterno e comunitário na atenção dos enfermos e levar a sociedade a garantir a mais pessoas o direito de ter acesso aos meios necessários para uma vida saudável. Foram algumas das palavras do Papa Bento XVI na carta enviada à CNBB por ocasião do lançamento da campanha da fraternidade. E é importante, senhor presidente, que nós possamos assinalar alguns dos programas mais significativos que hoje o Ministério da Saúde tem colocado, como a Rede Cegonha, com um investimento de 9,4 bilhões de reais, pelo qual o governo federal coordenará ações estratégicas de saúde com o objetivo de qualificar, até 2014, toda a rede de assistência obstétrica às mulheres, com foco na gravidez, no parto e no pós-parto, como também infantil às crianças até o segundo ano de vida, além do fortalecimento do planejamento reprodutivo. As ações previstas na Rede Cegonha ampliam e melhoraram as condições para que as brasileiras possam dar à luz e cuidar de seus bebês com atendimento adequado, seguro e humanizado no SUS. Até fevereiro de 2012, 17 estados e 1.542 municípios já aderiram à rede, com previsão de atendimento a 913,5 mil gestantes no país. Desde o lançamento, foram liberados 213 milhões de reais para expansão e qualificação da assistência materna, infantil e neonatal. O programa Saúde Não Tem Preço, com o sucesso da Saúde Não Tem Preço, que distribui medicamentos gratuitos para tratamento de hipertensão e diabetes, o número de farmácias privadas credenciadas ao Aqui Tem Farmácia Popular cresceu de 14.003 no início do ano para 20.225 em 2011. O número de pacientes atendidos triplicou no período. O programa Farmácia Popular do Brasil, através de sua rede própria de farmácias e as drogarias credenciadas, atendeu 3.555.245 pacientes com medicamentos para hipertensão e diabetes com Saúde Não Tem Preço. 970 municípios do Plano Brasil Sem Miséria, em 2011, passaram a ser atendidos pelo programa. O programa Melhor em Casa, que prevê a oferta de atendimento domiciliar para idosos, pacientes crônicos, pessoas em reabilitação, motor ou que necessitam de acompanhamento pós-cirúrgico. Em dezembro e janeiro, foram habilitadas 166 equipes de atenção domiciliar e 63 de apoio especializado. Até 2014, serão implantadas em todas as regiões do país 1.000 equipes de atenção domiciliar e outras 400 equipes de apoio. O Ministério da Saúde investirá R$1 bilhão para custear o atendimento dessas equipes. Os recursos também poderão ser utilizados para manutenção dos serviços, como compra de equipamentos, aquisição de equipamentos e insumos. O programa Saúde Mais Perto de Você, que envolve a política de atenção básica, que passou a ser orientada por indicadores de qualidade do atendimento, que podem elevar em até 100% os repasses feitos pelo Ministério aos municípios. Com adesão de 73% dos municípios, foi feito o repasse adicional de 27 milhões e 300 em dezembro do ano passado. O Brasil Sorridente, que passou a contemplar desde abril de 2011 as modalidades de ortodontia e implantodontia. Em 2011, foram implantadas 1.021 novas equipes de saúde bucal do Brasil Sorridente, em 114 novos municípios, totalizando 21.425 equipes, presentes em 87% das cidades brasileiras. Para apoiar a política, foram credenciados 185 novos laboratórios regionais de prótese dentária, totalizando 991 unidades em todo o país. Ao todo, foram distribuídas mais de 290 mil próteses. O SOS Emergências, que integra a rede de saúde toda hora, e cuja estratégia prevê a qualificação da gestão e do atendimento, já está presente em 11 principais emergências públicas do país que atendem pelo Sistema Único de Saúde, oferecendo atendimento ágil, humanizado e com acolhimento. A iniciativa busca melhorar o atendimento no serviço de urgência através da adoção de medidas como acolhimento e classificação do risco dos pacientes. Os hospitais receberão cerca de 39,6 milhões por ano. Em 2013, serão incorporados outros 10 hospitais no primeiro semestre. Até 2014, o SOS Emergências vai alcançar os 40 maiores prontos-socorros brasileiros, abrangendo todas as unidades da federação. O Plano CRAC É Possível Vencer, que, lançado em 2011, teve um investimento de R$1,8 bilhões em ações de saúde pelo Ministério da Saúde, em ações de saúde mental que engloba assistência aos dependentes químicos. Foram inaugurados 122 novos centros, com investimento global de R$685,8 milhões. Todas estas unidades tiveram incremento de 40% nos seus repasses de custeio mensal, de R$60 mil para R$79,9 mil, além do incentivo inicial. A questão relativa ao CRAC é das mais relevantes, inclusive para a capital do estado de São Paulo, mas para todo o interior, onde hoje se espalha a utilização do CRAC. Já vou conceder uma parte, senadora Ana Amélia, só o último tema que se refere a algo tão importante para a mulher, que é o Plano Câncer, Programa Nacional de Fortalecimento das Ações de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer do Colo e Útero e de Útero e de Mama, lançado em março de 2011 para garantir a oferta e a qualidade das ações de rastreamento de câncer do colo, do útero e de detecção precoce do câncer de mama, com investimento de R$4,5 bilhões até 2014. O programa elevou em 22% os recursos destinados ao setor em 2011, saltando de 1,8 bilhão em 2010 para 2,2 bilhões em 2011. E aqui estão assinalados em maiores detalhes, eu vou pedir que seja transcrita essa parte referente aos números dos programas específicos do câncer de colo, de útero, de mama e radioterapia, para que eu possa conceder uma parte à senadora Ana Amélia, por favor.
Caro senador Suplicy, eu volto ao início do seu pronunciamento, abordando a campanha da fraternidade, que neste ano foca com muito senso de oportunismo e de correção e justeza e precisão social, que é a questão da saúde. E, sobretudo, o apoio que a CNBB dá às instituições médicas à Emenda 29, aquela que nós aqui não conseguimos, senador Mocca, e Vossa Excelência, como médico, ajudou muito, para que 10% do orçamento da União seja carimbado, destinado especificamente para a saúde. Se os municípios são obrigados a aplicar 15% em saúde hoje, forçados estão a aplicar, numa média, 23%, é preciso que os estados cumpram com a determinação legal, o que não é o caso da maioria deles, inclusive o meu, Rio Grande do Sul, mas que a União faça a sua parte destinando pelo menos 10% do orçamento para a saúde. A CNBB acertadamente encampou a emenda 29 de autoria do senador Tião Viana, agora governador do Acre, que está sofrendo lá as consequências dramáticas de uma enchente que é uma das maiores desde os anos 90. Então, eu queria cumprimentar Vossa Excelência pela abordagem da campanha da fraternidade.
Muito obrigado, Senadora Ana Amélia, quero agradecer as suas palavras de apoio e aqui exaltando a relevância de como esta campanha da fraternidade significará um alento e uma chama maior de atenção para que o próprio governo da presidenta Dilma Rousseff e, em especial, o próprio ministro Alexandre Padilha possa levar adiante o propósito que é da CNBB de termos mais recursos para a saúde, para que o Sistema Único de Saúde efetivamente no Brasil se torne algo como um direito universal de toda a população brasileira. Assinalo ao final do meu pronunciamento, senhor presidente, uma carta que aqui me foi enviada hoje por Tita Sérgio e a família Souza Costa, onde dizem, prezado senador Eduardo Suplicy, ainda meio atordoados com a felicidade de receber nosso filho Ricardo, queremos agradecer-lhe por todo o empenho, boa vontade e carinho conosco. Ricardo chegou bem, graças a Deus. As coisas não correram como desejávamos, porém melhor do que poderia ser com o risco que correu. Infelizmente, falaram mais alto os anseios da corporação do que da justiça no Arizona. Somos todos muito gratos pelo seu empenho. Tivemos também, por parte do Itamaraty, todo o apoio e consideração que jamais poderíamos almejar. Foram todos impecáveis. Nossa família agradece ao senhor e pedimos que Deus o recompense e cubra de bênçãos todos os seus. Pedimos permissão que receba um abraço fraterno de gratidão de nossa família. Esperamos que em breve nosso filho Ricardo possa encontrá-lo e agradecer pessoalmente. Estamos anexando a carta que Ricardo escreveu a tantos como o senhor que não mediram esforço para ajudá-lo e apoiá-lo, nos colocando ao seu inteiro dispor para sempre gratos, Tião Sérgio e a família Souza Costa. Eu solicito, senhor presidente, que possa ser transcrita na íntegra a carta, ainda que em inglês, de Ricardo Costa, para todos que o auxiliaram depois de ter permanecido um bom tempo preso nos Estados Unidos, mas graças ao Itamaraty, agora a família de Ricardo Costa, já com ele liberado e depois de ter enfrentado uma situação de denúncia injusta contra ele, agora pode estar livre de volta aqui no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.